diretor do Centro de Estudos FGV Transportes, Marcos Quintela. Bem-vindo ao Estúdio Gaúcha, bem-vindo à Rádio Gaúcha, muito obrigado pela sua atenção. Qual é o contexto, o que a gente pode trabalhar em termos de cenário atual, cenário de momento dentro dessa crise toda também no setor de aviação? Bem-vindo, Marcos, boa noite.
Oi, boa noite, Debona, boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha, um prazer estar aqui. Rapaz, a situação, os números são sem precedentes mundiais, né? Então é uma situação realmente que nem aquela crise lá de 11 de setembro foi igual, né? Então, a pandemia, você tem uma ideia, o número que saiu agora, esse colapso ameaça 46 milhões de empregos no mundo, né? Uma redução de 1,8 trilhão do PIB global está sendo atingido, né? Então, é uma situação complicadíssima, né? Você vê, o Brasil perdeu 91% dos passageiros de toda a movimentação aérea em abril de 2020, né? Então, esse é o número, e hoje já ainda está muito baixo ainda, apesar de ter dado uma melhora. Aqui, o dado que eu tenho aqui na América, na América Latina, em média, 56% ainda em comparação ao ano passado, né, 2019. Então, a situação hoje é complicada, por quê? Porque envolve as empresas aéreas, os fabricantes, os aeroportos, né, os serviços de aeroportos, que são muitos, né, serviços, inclusive, comerciais, né, hoteleiros, o gerenciamento de tráfego, né, isso aí está uma situação ruim. Nós temos hoje a Latam com recuperação judicial nos Estados Unidos. Tem uma Avianca falida antes da crise. A Gol com acordo com o tripulante, demissão voluntária, licenças e tal. A Embraer demitindo 2.500 pessoas. Ou seja, é uma situação que depende fundamentalmente da economia se recuperar, né? Então, o setor aéreo é um termômetro da economia, né? Então, nós dependemos do turismo, né? O transporte aéreo internacional é mais complicado. O doméstico pode voltar antes, mas eu dependo da retomada das atividades econômicas, dependo da abertura da hotelaria, dependo dos entretenimentos, né, do turismo e, principalmente, negócios, né? O tráfego de negócios é fundamental no país. Então, isso aí tudo é um contexto que nós estamos vivendo que, segundo os especialistas, todo mundo aí, é um consenso. Eu fiz agora um webinário na FGV Transporte há uma semana e pouco sobre a visão com especialistas americanos e especialistas nacionais. Todos eles fazem uma previsão de 2023 contra 2024, ou seja, para voltar ao pico, a situação pré-pandemia, situação 2019, eles estão imaginando 2023 e outros 2024. Quer dizer, então, é uma curva, né, um ramp-up assim, bastante lento e gradual, como todo mundo fala, não é isso?
Seria uma volta grande, né? Três anos aí pela frente para se voltar ao normal. 91% na perda de passageiros em abril. O quanto evoluiu de lá para cá, maio, junho, julho, agosto, setembro, são 5 meses. O cenário ainda é de colapso ainda, professor?
Ainda está, ainda não é uma situação que resolva, né? Bota no azul as empresas. Isso não tem. No mundo inteiro não tem, nem na China. E a China está com um quadro até muito interessante, é muito atípico, né? Milhões de pessoas já estão viajando na China, estão se sentindo seguras, né? Então, lá agora tem a Semana Dourada, no início agora de outubro, até 8 de outubro, eles estão prevendo mais de 15 milhões de pessoas voarão e numa situação de mais 10% em relação ao ano passado. Quer dizer, mas mesmo assim, as empresas chinesas que sofreram até menos que as outras dos outros continentes, elas não estão no azul ainda. Então, agora, aqui, a própria IATA, que é a International, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, ela está sinalizando uma recuperação na América Latina, né, que diz que vai cair agora menos, ou seja, na Argentina já está uma situação muito complicada, porque ela já tinha uma situação pré-crise, lá os aviões praticamente estão todos em terra há mais de 6 meses. A nossa situação hoje melhorou um pouco, mas ainda é preocupante. Ainda não saiu o auxílio do BNDES, que foi trabalhado para as empresas aéreas. Parece que faltam alguns ajustes, né? Então, isso aí ajudaria bastante as empresas aéreas. Alô?
Sim? Estamos te ouvindo. Sinal das 10h15. Ah,
tá. Então, o que acontece? é uma situação que, em julho agora, o dado que eu tenho, em comparação a 2019, a perda está em 78%, quando em abril estava em 91%, 94%, depende da fonte. Ou seja, ainda tem queda. Né? E sempre quando a gente fala esses dados, está comparando ao mesmo período do ano passado. Né? Então, estou falando de julho de 2020, que é o dado mais recente, para julho de 2019. Aquele dado que eu te falei de abril de 2020 era em relação a abril de 2019. Ou seja, é muito preocupante ainda a situação. Os aviões hoje, a malha está reduzida, né? Os aviões já estão todos cheios, lógico, estão cheios porque você tem uma oferta menor, está sendo otimizada, né? Há uma otimização dos voos, para os voos não saírem vazios. Né? Então isso aí é uma, pelo menos, é uma situação que está tentando, né, uma, vamos dizer assim, essa volta lenta, bem lenta e gradual, né? Mas não, ainda é muito preocupante ainda, né, a situação.
Bom, o senhor projeta, a partir desses estudos, uma volta ao normal para 2023, 2024. Nós estamos falando do normal dentro daquela realidade que tínhamos até então, de passageiros. Mas essa malha aérea que o senhor comenta, a gente tem ouvido muito falar, olha, a malha aérea está reduzida, são menos voos. Isso pode ser restabelecido mais cedo, né? Qual é a projeção que o senhor faz sobre isso?
Olha, Debona, o problema todo, isso aí é mercado. Tudo na vida é quem comanda qualquer planejamento de uma situação de oferta é o mercado. Então, se a malha está reduzida, é porque a identificação do mercado está mostrando isso. Então, não adianta eu chegar e ofertar para você toda a malha que eu tinha antes da pandemia, se eu vou ter ociosidade, né, vou ter uma taxa de ocupação baixíssima e vou ter prejuízos. Então, isso tudo vai acontecendo conforme a identificação dos mercados sendo reaquecidos. Ah, descobriu que no Mato Grosso começou a desenvolver a safra agrícola, os movimentos, tá legal, vamos aumentar a nossa malha para lá. Então, não dá para você voltar a situação generalizada da malha aérea. Né? Tudo depende do mercado. Né? Então, o mercado é fundamental para definir essa oferta. Né? Então, isso aí não dá para prever. Quer dizer, eu estou prevendo em cima dos dados que eu tenho aqui analisando, realmente eu concordo com tudo que está acontecendo, tem um racional bem interessante que mostra essa evolução aí para 2023. Vamos ser otimistas aí que no final de 2022 já comece a ter um 0-0, né, nas empresas, elas começam a entrar no azul. Mas é muito otimista, porque aqueles que trabalham com isso estão sendo taxativos em 2023 e outros em 2024, então não adianta a gente querer aqui também ser, vamos ser otimistas, não. O que eu falar aqui agora não adianta nada, porque nós vamos ter que viver isso aí, né? Existe todo um processo, né? Então, eu acho que é melhor viver com esses números e tentar melhorar, né? No caso do turismo, né? No sul do país, por exemplo, é uma situação de atratividade, agora era uma situação de inverno aí importante que foi, de certa forma, perdida, né? Que não houve aquele fluxo que se esperava, né? Então vai começar o verão no Nordeste, quer dizer, então você também não sabe como é que está a situação hoteleira, se está preparada, se houve demissões, até readmitir. A segurança das pessoas é fundamental, você se sentir seguro, não com o avião, e sim como você entrar, né? Tem todos os protocolos nos aeroportos, mas dentro do avião você ainda está, de certa forma, de aglomeração. Existe aqui 99,9% do ar do interno do avião, ele é renovado a cada 3 minutos, né, que dizem que tecnicamente é melhor do que o ar-condicionado do seu escritório, da sua casa, em termos de purificação do ar, ótimo, maravilha, mas ainda existe uma insegurança, né? As pessoas têm que estar seguras com todos os protocolos e todas as situações. A própria Boeing agora lançou uma tecnologia que vai eliminar todos os germes com uma luz tal lá, que vai melhorar o ambiente dos internos aviões, dos banheiros dos aviões, ótimo, mas né, não está em implantação. Quer dizer, então, é uma situação que vai para o transporte aéreo, assim como vai para o transporte também de trens, metrôs, ônibus, né, tudo isso aí é o que nós vamos viver nos próximos anos, né, talvez, né? Talvez não esse tal normal aí, para se voltar, demore um pouco aí, né, nos próximos tempos. Né,
as companhias aéreas, elas têm falado muito, né, nessa questão de garantir a segurança, com esse detalhe que o senhor comenta de troca permanente do ar. Tanto que a tripulação, a rigor, é um caso que outro, né, de infecção pela... Eu cheguei a ver alguma coisa, professor, não sei se o senhor tem mais detalhes, de algumas empresas fora do Brasil que estão adotando um modelo de voo sem destino, até por conta das pessoas que sentem falta disso. Então, faz um voo e volta para o mesmo lugar. Olha a que ponto chegamos.
Isso deve ser não deve manter muita as contas lá das empresas. É. Mas é interessante, né? Isso aí é uma situação bastante... Agora, realmente, o transporte internacional na Europa e até aqui no Brasil, ele está muito impactado pela... Houve quase uma paralisação, né? Em abril houve quase uma paralisação mundial. O fechamento das fronteiras, as medidas de isolamento social, né? As quarentenas impostas, né? E a própria retração econômica. E aqui no Brasil mesmo nós já estávamos, de uma certa forma, numa crise econômica. Então, e aí veio a pandemia, agravou a situação e houve quase realmente uma paralisação. Então, você sair da paralisação, né, voltar, né, sair quase de um zero ali, no negativo agora, para passar pelo zero e ir para o positivo, é uma situação que vai ter que se reinventar, né? O cara vai ter que inventar isso aí. Vamos fazer voo sem destino, vamos fazer qualquer outra coisa. Agora, a companhia aérea depende, fundamentalmente, volto a dizer novamente, da economia, né? Então, a economia é que movimenta o avião, né? E o avião não pode ficar em terra, né? O avião tem que estar voando, né? O avião foi feito para voar, assim como o navio, né? Tem que estar lá no mar rodando, assim. Então, você não pode deixar o avião em terra. E cada vez que você fizer isso, quanto custa? Qual é o custo disso para as companhias aéreas? Né, e não fecha a conta, para os aeroportos, né, os aeroportos que são concedidos, tem um plano de negócio todo estimado em cima de movimentação, né, de pessoas. Imagina o modelo de negócio dos aeroportos, como é que estão comprometidos. Né? Se você vai, tido a oportunidade de ver os aeroportos aqui no Sudeste, é lamentável, né, a situação das lojas, né, daqueles todos que vivem em torno do aeroporto. Né? Então, é uma situação que vai demorar a se recuperar. Apesar dos esforços dos concessionários, né, que tem que se reinventar, volto a dizer. Os protocolos estão sendo cumpridos, estão oferecendo todas as facilidades e as seguranças para os passageiros, mas... E falta dinheiro também, né, Debona? Falta dinheiro, né? Não é fácil viajar hoje, né? As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão... E aqueles que têm dinheiro estão segurando também o que tem. Então, hoje, a viagem não é mais como era pré-crise, que você fazia viagens, você arriscava, vamos passar um fim de semana ali, vamos tirar 10 dias aqui e tal, e você ia mesmo. Né? Hoje, o sujeito hoje, ele já não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, no seu emprego, né? No seu setor econômico. Então, isso aí tudo vem impactando todo o mercado, né? O mercado aeroportuário e o mercado aéreo.
Muito bom. Tem algum outro setor, o da aviação é o disparado que mais sofre com a pandemia?
Não, se você analisar nas cidades, hoje até você vai em Porto Alegre, você vai em vários lugares, as empresas de ônibus urbanos estão sofrendo muito fortemente.
Sim, e também não é de agora.
Não, a Transurb está sofrendo um impacto fortíssimo aí na retração de passageiros. Então, você vê o metrô de São Paulo, hoje transporta um milhão e pouco, quando transportava lá 7 milhões, tudo, o complexo CPTM, metrô. Rio de Janeiro, o metrô do Rio de Janeiro transportava 1 milhão de passageiros por dia, transporta hoje 200, quer dizer, não fecha a conta. Né? Então, o auxílio do governo é sempre requerido. Né? A companhia aérea tem que ser auxiliada pelo governo. Se o governo, logicamente, é o papel até do governo fazer isso, mas vai ter um limite também, demora. Vai ter um limite. O dinheiro não é interminável, não é infinito. Né? Então, as situações de um país, de uma economia, de um governo, para auxiliar todos os setores da economia, é uma equação complexa de ser fechada. Né? Então, isso aí é uma dor de cabeça muito grande, porque tem outras prioridades, tem as prioridades sociais, né? As pessoas, a alimentação, empregos, tudo isso, e também tem que ajudar as empresas aéreas, mas se você analisar em termos prioritários ali, como é que eles equacionam tudo isso, né? Então, a movimentação dentro das cidades tem que acontecer, você tem que se movimentar, você tem que ter mobilidade urbana, Então, os setores todos hoje estão... A área de transporte está bastante comprometida aí no mercado. Exceto a área portuária, até que deu uma boa melhorada aí com a excelente safra agrícola do país para esse ano. Né? Então, os aeroportos, os portos brasileiros sentiram menos, mas também não estão no que poderiam estar. Né? Então, quer dizer, houve uma queda, né? Logicamente, em todo o PIB. Né? Só isso está refletindo aí a queda do nosso PIB muito grande. Né? Então, logicamente, é o que nós temos que agora torcer para que todas as ações governamentais e da economia mundial que impactam no Brasil comecem a dar certo e nós, essa tal, todo mundo fala a mesma coisa, né? É a volta lenta e gradual, uhum. Ela seja mais rápida, né, do que a gente está esperando. Mas não tem mágica, né? Não adianta, todo mundo que fala, às vezes tem os mais otimistas que falam isso, aquilo, mas não tem mágica, não dá para você, entendeu? Inventar dinheiro, inventar emprego, inventar demanda, você não tem. Então, é uma questão de mercado, é tudo que rege é o mercado. Então, o mercado é que vai apontando o caminho do país aí. Entendeu?
Legal. Excelente, excelente. Marcos Quintela, diretor do Centro de Estudos FGV Transportes, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha, pelos esclarecimentos, uma boa noite.
Debora, bom trabalho aí, obrigado aí. E parabéns pela audiência aí da Rádio Gaúcha. Estou à disposição. Um abraço.